Muito bem, nós estamos chegando ao primeira terça-feira do mês de agosto e, como sempre, na primeira terça-feira do mês nós falamos de amores e gente. Estamos mais uma vez recebendo a Neiva Pacheco, psicóloga, para falarmos do oitavo princípio. De uma crise bem administrada surge a possibilidade de uma mudança positiva. É da crise que surge uma nova oportunidade. Psicóloga Neiva, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia, Leonardo. Bom dia aos ouvintes. Mas vamos pensar que nós precisamos gerar essa crise, né? Então, o mês passado, a gente fez a tomada de atitude. Então, sempre que você toma uma atitude, por menor que ela seja, ela vai gerar uma crise. Tá, vamos dar um exemplo. Você comprou algo que não era hábito de comprar para dentro de casa. Gera uma crise. Alguém vai reclamar, alguém vai isso, vai aquele outro. Você resolve que você vai arrastar os móveis de lugar. Crise, porque alguém bateu o dedão lá e machucou. Você fez uma comida diferente, alguma coisa, gera uma crise. Você mudou de comportamento e a partir de agora você resolveu que todos deixam a toalha estendida. Gerou uma crise, o povo estava acostumado a deixar a toalha deitada na cama. Daí então, então você resolve tomar uma atitude, né? Tomar a atitude de fazer essa mudança, aí a gente gera a famosa crise. Toda crise vai gerar dor, vai gerar desconforto, preocupação e muito estresse. Porque você vai precisar administrar essa crise. Que, administrando a crise, você vai perceber que nós temos, na realidade, é uma oportunidade para fazermos mudanças. Agora vamos a comportamentos específicos de vida. Vamos lá. Então a gente resolveu que a gente ia criar todos os filhos, fazendo tudo o que eles queriam, dando tudo o que eles querem. E daí eles não gostam de comer comidas saudáveis, por exemplo. Então eu passo a dar comida não saudável. O que é comida não saudável? Salgadinho, bolachinha recheada, refrigerante, uns iogurtes cheios de açúcar e etc. Tal. Ai, mas o coitadinho não gosta de outra coisa, vai ficar com fome. Tem que deixar com fome, tem que gerar a crise para mudança de comportamento. Aqui é uma. Aí nós vamos criamos nossos filhos preguiçosos, porque eles não são preguiçosos quando crianças. Eles são dispostos, eles arrumam as coisas, eles querem te ajudar, eles caem de ponta cabeça dentro do balde de água que você está passando o pano, eles querem lavar a louça.
Às vezes o próprio pai diz, não me ajude, ele tem a culpa.
Não, a mãe também pai, diz o seguinte, meu filho...
Estou levando o meu caso, porque o meu caso foi o pai.
É, dá muito trabalho você depois ter que trocar essa criança, as mangas estão molhadas, ele se enfiou, porque na realidade ele entrou para dentro da pia e fez uma confusão e não sei o quê. Então você não quer educar o filho assim. Então o que é que você faz? Você dá um refrigerante na mamadeira e bota ele assistir... Agora não assiste mais Bob Esponja, agora está mais moderno, né?
Mas não sei qual
Eu não
que
sei
é
qual é o desenho agora. Da modernidade.
O Stitch, eu acho. Lilo e o Stitch.
Ah, o Stitch é verdade, que daí tem aniversário do Stitch.
É que mudou agora, cada tempo é um.
É, para vender uma coisa nova. É. Aí você põe ele no sofá e coloca esse, ou dá o telefone para ele. Meu filho, venha cá enquanto a mãe termina de lavar a louça. O que é que você está fazendo? Criando um preguiçoso. Depois, quando ele está com 12 anos, calçando 43, deitado no teu sofá branco na sala... E grita de lá, ô, velho, me alcança uma Coca-Cola aí. Você diz assim, levanta daí, seu preguiçoso, porque você pensa que eu sou tua empregada, porque não aguento mais. Foi você quem criou. Aí você vai mudar esse comportamento. Tu tem ideia do tamanho da crise? Então, como é que você vai administrar essa crise? E não é uma coisa que você administre de um dia por outro. Porque você ficou 12 anos, vamos dizer, 15 anos, 20 anos...
Alimentando
esse comportamento.
É complicado, né? E depois aí precisa de ajuda, porque às vezes não sabe administrar a crise.
A maioria de nós não sabemos administrar, daí a gente vai pedir ajuda. Aí você coloca fatos reais, porque não adianta você achar que qualquer videozinho de qualquer coisa ou sem vai te dar o resultado necessário. Então a gente convida, vamos para o grupo, porque lá nós temos que mudar de comportamento. Vamos dizer que você tomou atitude, eu nem cheguei lá ainda no fato do usuário. Aí o cara chegou, começou, provou uma coisa. Primeiro ele já provou a bebida dentro de casa, porque quem comprou foi o pai e a mãe, e enfiou lá, que eu não sei por que essas casas têm que estar cheias de bebida. Você acha que uma criança não vai ter curiosidade? Tu acha que ela não vai beber?
Naturalmente, né?
Naturalmente, afinal de contas tem aquilo ali. Tá, daí bebe aquela porcaria, já aprendeu. Aí depois, os pais ainda têm alguns pais e mães, quando eu digo pais aqui é familiar, né? Diz o seguinte, não, deixa aprender a beber em casa. Aprender a beber,
gente. Não existe aprender a beber.
Não existe aprender a beber. Tá, aí o sujeito começa a beber. Aí ele começa bebendo a bebida que os pais têm. Você quer ver um exemplo de quanta bebida tem? Siga alguém no supermercado no sábado de tarde. Eu já fiz isso muito. Pego meu carrinho e vou, escolho alguém. Gente, a primeira coisa escolhida são as bebidas.
Cerveja?
Sim, tudo que precisa lá, né? Aí depois...
Primeiro a bebida, depois a carne.
Depois a carne. E depois, por último, aí alguém pede... Ah, leva um pão de alho. Não, tá muito caro. Tá muito caro. Tá? E assim nós vamos. Então você repare que nós temos prioridades. E essas prioridades nós levamos para dentro de casa. Então quem somos nós? Nós levamos a droga para dentro de casa para os nossos filhos. Eles provam dentro de casa. Então não faça um exame de... Pode, se quiser, brigar comigo, eu aceito, pode brigar. Mas essa é a estatística mundial de que quem leva a droga para dentro de casa são os pais. Aí depois o filho já não gosta mais só daquele traguinho, encontrou com a turma, vou fumar um beck. Aí tá, tudo bem, então vou lá, não sei mais o que é que tem. A maconha brasileira é uma maconha com mais THC. Tem muita maconha produzida em fundo de quintal, em laboratório clandestino, não sei o que é que tem. Aí o povo começa a fumar. Ah, mas é só uma erva. Só que essa erva perturba a atividade mental. Quem é, então, o fumador de maconha? É um perturbado. Ele não pensa com lógica. Ele está perturbado. Ah, mas é só a maconha. Perturbado. Aí, então, tá. Ele já bebia, que deixava ele deprimido. Sem nada. Eu fui fumar uma maconha. Aí eles ficam tudo perturbado. Ah, não sei o que que tem. E fica esperando. Ah, mas não vicia. Ah, vicia, porque ele quer usar todo dia. Aí depois ele vai para a cocaína, que vai em passos, né? A cocaína dá sensação de poder. O sujeito fica poderoso. Ele pensa que ele é o rei, que ele pode tudo, que ele é a autoridade de tudo, que ele manda, que ele faz. E é tão impressionante, porque eu perguntei para um usuário certa vez qual foi o momento que ele sentiu maior satisfação ao usar durante o uso da cocaína. Ele me disse que foi pedir para um cara arrumar as carreiras e ele cheirar na frente do outro, se lambendo ali, querendo também naquela ânsia, e ele deixar só um tequinho para o cara. Diz que aquilo tem sensação de poder mais intensa do que essa. E aí o cara fica muito agressivo, né? Porque com a sensação de poder ele fica muito agressivo. Aí por isso você ouve o noticiário. Chegou em casa, bateu na avó, bateu no pai, quero o cartão da aposentadoria, vou pintar e bordar, vou isso, vou aquele outro, vou bater na criança, vou isso. Então você tem essas percepções. Isso tudo são crises. Aí a gente pede para as pessoas que elas têm que aprenderem a administrar crises. Gente, você não administra crise num dia só. Você levou 18 anos sem tomar uma atitude? Quando você toma uma atitude, é lógico que a crise pode levar 18 anos para você melhorar. Não é tanto assim, gente. Pode melhorar antes, mas é uma crise que você não vai de um dia para o outro.
Mesma coisa a questão do emagrecimento, né? Quantos anos levou para atingir aquele peso? Daí, de um dia para o outro,
aí
não
você
vai
quer,
emagrecer.
Aí você quer, se pudesse passar dentro daquela máquina que faz up, e você sai novo lá na linha de montagem.
Mais ou menos a mesma coisa.
É, mais ou menos a mesma coisa. Então, você precisa tempo, adaptação e cuidado posterior. Não é fácil. Precisa continuar. Porque daí as pessoas querem assim, não, eu vou lá e internei meu filho. Ah, ele está internado, vai voltar. Não volta, bom, gente. Ele foi lá, só foi retirado para pensar um pouquinho. Ele tem que voltar e a vida tem que estar completamente mudada. Você tomou uma atitude, gerou uma crise e levou para lá. A tua casa tem que estar mudada. Eu até chego a sugerir para os pais que mudem até para onde está a cabeceira da cama do quarto do cara, porque ele usou dentro do quarto, não se preocupe, que todos usaram, tá? Então você vai ter que tirar aquele gatilho que tinha ali dentro, mudando, arrastando coisa, mudando aqueles porcaria daqueles capuz, daqueles moletom de capuz preto que o cara enfiava na cabeça para sair de noite com chuva, com sol, com qualquer coisa, para ir buscar. Se suma aquilo lá, bota uma roupa mais limpa, uma roupa mais clean, algo que te dê alguma coisa. Então você vai estar administrando a crise. E compareça em grupo, porque senão você relaxa. Não importa quantos anos faça, a tendência da gente é voltar à acomodação.
E vamos convidar, então, para quem está nos acompanhando, que participe, né? Nós estamos já no 8º princípio, o ano já está praticamente indo, né? Mas o Amor Exigente está todas as semanas à disposição, gratuitamente.
Gratuitamente. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, na João Teodoro Duarte 156, que é atrás da Câmara de Vereadores. Você chega e entra naquela porta, tem um corredor longo, você chega e vai. A gente está lá, com chuva, com frio, sempre tem...
Com o jogo da seleção, sem...
É, com o jogo de seleção, sem, nem me lembro se teve jogo de seleção, mas eu estava no Amor Exigente e eu estava.
Sim.
Então, é um detalhe assim, você vai.
É um compromisso,
você,
né?
É um compromisso. E você vai e vai estudar. A gente estuda, a gente tem o polígrafo para o comportamento. Não é a Neiva que está dizendo, é baseado numa filosofia que dá certo em mais de 80 países. Então, dá certo em vacaria também.
Que as pessoas que estão passando por uma dificuldade entendam, né? Que elas têm que tomar uma atitude, porque se elas não fizerem nada, as coisas podem ser muito piores.
E não precisa você ir lá porque você está tendo um problema de droga. Com droga de...
Não
a
é só
droga
isso, né?
De vida também. Mau comportamento de filho em casa, eu não sei mais o que fazer. Hoje nós temos crianças birrentas que gritam e urram. Vai lá, Amor Exigente, tem filosofia para isso. Porque agora ficou chique, né? Tudo tem diagnóstico. Transtorno opositor, desafiador, nós temos TDAH, nós temos um monte de coisa, mas nós esquecemos de que às vezes tem falta de atenção também dos pais para com o que está acontecendo com essa criança.
Perfeito, então está feito o convite reforçado, falamos do 8º princípio que é a crise, temos mais aí 3 princípios até o final do ano. Obrigado pela presença mais uma vez, Neiva, e estamos à disposição sempre aqui.
Muito obrigada, rádio, muito obrigada aos ouvintes, eu fico muito feliz porque eu ouço comentários depois que eles ouviram o programa e eu fico feliz com isso porque Amor Exigente é uma filosofia que dá certo.